Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a segunda parte da conversa com o Giga. Nós iniciamos essa conversa, o Giga, né, que é engenheiro lá da Mateus, da Stock Car. Se você ouviu a primeira parte agora, sim, precisa ouvir a primeira parte antes de ouvir a segunda parte. Volta lá, ouça a primeira parte e vem ouvir também essa segunda parte. A gente vai dar continuidade na conversa. Cara, que circuito fantástico, né? Eu conheço poucos, né? Eu conheço Interlagos, Curitiba e o Velocitar. Apesar de eu ser goiano, eu não conheço o circuito de Goiânia, mas esse mal eu vou... Em algum momento eu vou reparar esse mal da minha vida. Mas que circuito belíssimo. Aquela área ali, inclusive, que é destinada para as equipes, aquele lago e tudo, então... Não sei, tem algum mais bonito que você acha aí na temporada?
Não, realmente o Velocidade de tirar o chapéu, ele é um circuito privado, né? Ele tem um dono particular, ele é dentro de um sítio e é lindíssimo mesmo. É circuito assim nível europeu, né? A Stock Car sofre um pouquinho no circuito por conta de alguns fatores bem particulares da categoria. Um deles é tamanho da infraestrutura, né? A qualidade da infraestrutura ela é muito boa, os boxes de alvenaria são muito bons, são modernos e tudo mais, mas a gente só tem 9 boxes fabricados em alvenaria. Então, boa parte das equipes ficam em tendas, né, montadas, e você ainda tem uma outra categoria, que é a Stock Light, que fica na parte de trás, tem um bolsão de estacionamento atrás dos boxes, e a categoria ocupa isso. Então, toda a infraestrutura de apoio das equipes, tanto carreta como motorhome, a gente, por exemplo, a nossa equipe tem uma estrutura de apoio que é um motorhome próprio, em que a gente almoça, janta lá, enfim, tem um lugar para descansar, que é no motorhome. E isso fica muito longe do box lá no Velocitar. É uma caminhada de tipo 15 minutos. Então você não consegue almoçar direito durante o dia. Se você tem que pegar alguma peça no caminhão da equipe, ele está muito longe, também é uma caminhada de 15 minutos até o caminhão da equipe. Então, essa questão de logística interna, as equipes sofrem um pouco. Mas eu acho que isso é um ponto muito pequeno perto da beleza e da infraestrutura que o circuito oferece, da qualidade da pista, das áreas de escape, sabe, do próprio asfalto, é muito boa. O traçado é muito legal, é muito exigente, muito técnico. É muito bom, tem poucos circuitos que eu compararia a ele. Goiânia é um deles, Goiânia é muito bom também de infraestrutura, de asfalto, de pista, de área de escape, enfim, Goiânia é muito bom também. Interlagos, obviamente, né? Mas ele deve estar aí entre os 3 melhores brasileiros, sem dúvida.
O Fábio Campos, mineiro que é, não quis lá conhecer Curvelo, Curvelo saiu e ele não conheceu. Lamentável.
A culpa não é minha, a culpa é de Curvelo ter saído, né? Eu acho que uma pista, quando se junta a Stock Car, se espera que ela fique um tempinho a mais, né? Eu acho que fazer duas corridas e sair revela algum ruído na comunicação aí, né?
Mas tenho certeza que também a saída não é definitiva, né? Todo ano que vai se montar o calendário, ela sempre está na pauta para entrar no calendário.
Mas sem mais delongas, a gente quer ouvir, você falou antes do programa começar, que você tem a sua opinião do Punch. Eu acho que a gente também já tem que começar a pensar em encaminhar o programa para o fim. O Diogo Gomes e o Fábio Campos estão abertos a trazer também questões aqui, eles estão muito tímidos, eu tô achando, com a sua presença. Mas eu queria saber, já que o Punch eu acho que é um assunto recorrente aqui da gente, que é algo que não nos agrada muito, pelo menos da forma que ele existe hoje, aquelas ultrapassagens de passar 3 carros de uma vez, ou uma ultrapassagem em Goiânia, por exemplo, que a gente estava falando que é feita no meio da reta, nem ela na freada, então não nos agrada muito visualmente daqui, a gente meio que sabe diferenciar uma passagem de uma ultrapassagem. Eu sei que às vezes o fã que tá no circuito, ele às vezes passa despercebido e ver o movimento na frente dele, às vezes é até muito mais interessante do que não ver. Mas eu queria saber a tua opinião, você que tá lá dentro, como é que você vê a questão do push, se você como engenheiro, se você tem, você tá envolvido na criação de estratégia, de uso e tudo mais, como é que isso funciona para vocês e a sua visão?
Vamos lá, assunto polêmico. Vou começar de trás para frente. Sim, o push ele é parte importante da estratégia. Ele tem uma participação pequena no consumo de combustível, mas tem uma participação. E a questão da estratégia é muito por conta de, por exemplo, no Velocitar agora a gente tinha 15 pushes para usar, né? E você tem 28 voltas em cada corrida, mas você pode usar uma volta sim e uma volta não. Então você tem 56 voltas ao total e 15 pushes para utilizar. Então, se você for partir para uma primeira ou para uma segunda corrida, você pode economizar pushes ou usá-los da maneira que quiser, né? Então, isso faz parte da estratégia da corrida, sim. E faz parte da estratégia do piloto durante a corrida, né? Você pode usar ele onde você quiser na pista. Então, muitas vezes, um piloto é surpreendido porque outro usa o push que ele não estava esperando. Mas desportivamente eu acho ele horroroso. Eu acho que ele ele cria uma condição de troca de posição. E para mim são duas coisas completamente distintas, ultrapassagens e trocas de posição, né? A troca de posição nada mais é do que uma ultrapassagem forçada, que é o efeito do DRS na Fórmula 1, que é o efeito do push na Stock Car. Mas eu não sei porquê. Criou-se uma demanda por número de ultrapassagens nas corridas nos últimos anos, tanto é que a Fórmula 1 criou o DRS para promover um aumento desse número, mas que na minha opinião não é benéfico, pelo menos eu como telespectador não acho que uma corrida é mais legal porque mais carros trocam de posição, tanto é que as corridas mais legais de assistir são justamente aquelas em que as ultrapassagens acontecem sem o push. Né, por exemplo, a do Pisoni em Cascavel sem o push. Inclusive o Pisoni acho que estava também numa ultrapassagem no passado que foi incrível, do Rubinho em Londrina. O Rubinho ultrapassou o Pisoni sem push no final da corrida 2, que foi assim uma ultrapassagem memorável também, e foi muito legal de assistir, sabe, a corrida. Então, para mim é horrível, e da maneira que ele é implementado na Stock Car, eu acho que ele até é razoável, digamos assim, e vem evoluindo também, porque vocês provavelmente não têm essa informação, mas a organização ela tenta calibrar o push antes da corrida. O que eu quero dizer com isso? Ela tenta fazer com que ele não seja muito forte, a ponto do cara passar 3 carros na reta, e nem muito fraco, a ponto do cara não conseguir outra passagem. Então, acho que o objetivo final é que o cara, na freada, ele esteja emparelhado, pelo menos ao lado do outro. E aí eu acho que começa a ficar um pouco mais interessante. Mas, de qualquer jeito, é uma coisa forçada que tira a desportividade da disputa e acaba ficando muito artificial, né? Então,
os pilotos pensam assim? Os pilotos com que você trabalha mais próximo, alguns já virou para você e falou, mas esse negócio não me agrada ou não? Ou você acha que os pilotos compram a ideia?
Eu acho que eles compram a ideia porque traz um benefício muito grande para eles na pista, né? Eles não têm essa opinião do telespectador assistindo a corrida, entendeu? Como eles estão lá dentro, o benefício de usar o push é muito grande para o piloto. Ele não precisar dividir uma freada é bom para ele que está dentro do carro, né? Ganhar a posição fica um pouco mais fácil. E aí acaba que na Stock Car, para você conquistar uma ultrapassagem, como é que funciona? Porque o push você usa uma volta, na próxima você está bloqueado. Então, se dois carros estiverem andando num ritmo idêntico, eles vão chegar da mesma maneira que eles largaram. Porque na volta 1, um carro dá o push, na volta 2, outro carro devolve. Na volta 3, o carro dá, na 4, ele devolve. Então, você consolida a ultrapassagem na Stock Car, se você é mais rápido, e depois que você ultrapassou o carro, você pega uma distância suficiente para que na próxima volta ele use o push, mas não consiga consolidar a ultrapassagem. Então, a ultrapassagem ela é elaborada dessa maneira. Você não tem que fazer a manobra de ultrapassagem, você tem que ser rápido na volta depois de ter ultrapassado o cara, né? Então, é um pouco diferente. Mas eu acho que eles compram a ideia justamente por facilitar um pouco o trabalho deles, né? De não ter que dividir uma freada, de não ter que assumir um risco de dividir a freada, que é um risco muito grande. Mas como eu acho que é difícil um piloto tenha essa visão de telespectador, entendeu?
No fundo, não será que é mais uma oportunidade jogada pela Stock Car de trabalhar melhor esse push? Porque se tem essa questão da calibração, né, da tentativa de calibração, e mesmo assim a gente tem esse tipo de ultrapassagem tão, tão dispare, né, tão, sabe, meio que sem briga ou sem qualquer tipo de disputa, já que eles fazem essa calibração, não sei se eles poderiam fazer algo mais bem pensado, algo mais próximo, que, enfim, se é para ter ultrapassagem,
o que é feito na GP3 me agrada, que é um número muito limitado, né?
Eles limitam bastante o número, eles usam lá por voltas, no caso, né? Será uma maneira de diferenciar também, mas o meu ponto com a Stock é mais a questão de diferença, né, do botão, que é o que choca, é o que tira a graça. Mas assim, principalmente em como essa regulagem poderia acontecer, né? Porque acho que se ele acontece se ele não é tão chocante assim, né? De em algumas pistas, mesmo com essa tentativa de calibração aí, a gente vê alguns carros ultrapassando dois outros na mesma reta. Acho que se essa calibração fosse mais próxima ali, mas, sabe, no sentido de abrir espaço para a briga, mas não necessariamente ser um fator crucial para que a ultrapassagem aconteça, né? É sempre ter aquele ponto essencial em que o piloto é o cara que vai definir o último ponto, sabe? Acho que essa tocada poderia trabalhar melhor em cima disso, talvez. Seria um ponto de melhor aí.
O Rafael Suzuki, né, trazendo já um spoiler aí das respostas que eu obtive, ele trouxe um conceito interessante. Ele fala que da dificuldade, né, e aí o Giga pode até falar um pouco mais, da dificuldade do carro da Stock Car de pegar vácuo, que não é muito fácil. E ele falou assim que o push poderia ser a quantidade suficiente para simular o vácuo apenas. Como se o piloto tivesse pego o vácuo e aí desse essa ajuda inicial aí só, para simular o vácuo, por exemplo.
Eu tenho essa mesma opinião, eu acho que a duração do push, porque hoje em dia parte dessa calibração, né? é o tempo. Não, então, isso varia muito de pista para pista, porque parte dessa calibração é justamente o tempo que ele fica acionado, tá? Então, geralmente eles fazem esse tempo casar com o tempo da reta principal do autódromo, tá? Então, na reta do Velocità dura aproximadamente 14 segundos, um pouco menos até, então era o suficiente para o push ficar acionado durante toda a reta. Eu também tenho uma opinião muito parecida com essa do Suzuki, que acho que o push, por exemplo, ele podia durar apenas 5 segundos numa reta de 14. Então seria o suficiente para na saída da reta o carro conseguir emparelhar lado a lado e a partir dali tem que se virar. Aí você não tem nenhuma ajuda externa. Acho que seria interessante. Só abrindo um parênteses aqui, vocês não acham... Eu tenho uma opinião engraçada, mas vocês não acham que o DRS da Fórmula 1, por exemplo, ele deveria ser o contrário? Quando você tá um segundo do carro, você não pode usar.
Já falei isso aqui. Ele deveria ser usado para aproximação. Inclusive, ele deveria abrir a metade. A metade da
Exato.
Deveria ser a área física dele deveria ser reduzida pela metade. A Fórmula 1 não consegue calibrar. A Fórmula 1 não consegue calibrar, porque eles. Aliás, a Fórmula 1 nem quer, né, calibrar, porque a Fórmula 1 só estende as zonas. Então é até pior
Exato.
Ainda.
Exato. Mas acho que deveria ser o contrário, né? Para justamente a ultrapassagem ficar na mão do piloto. Agora, a aproximação ele poderia até ajudar. Mas, enfim, a DTM tem um formato curioso, que é o DRS, é no mesmo molde da Fórmula 1, né? A única diferença é que você tem um número limitado de vezes para usar o DRS na DTM. Mas também tem essa regra do gap de um segundo. E lá, aí o que fica bastante legal, porque os carros, além de serem muito parelhos, como isso parecido com a Stock Car, então o líder ele fica sempre impossibilitado de usar e o pelotão fica grudado nele usando o DRS. Então isso torna a corrida muito legal, porque geralmente você vê o pelotão muito agrupado atrás do líder, que é o carro mais rápido, mas não consegue abrir porque não consegue usar o DRS. Então isso fica bastante legal. E o DRS na DTM não me parece ser tão efetivo quanto o push é na Stock Car. Mas, Diogo, se você reparar... me parece que a sua opinião é um pouco genérica, tipo, você juntou os últimos 3 anos de categoria e tá falando que a calibração não é tão boa, mas tenta reparar nas últimas corridas se realmente isso não evoluiu. Por exemplo, no Velocitar, eu vi vários carros usando o push e tendo que dividir a freada. Uhum. Então, eu acho que sim, ele vem evoluindo. Existe mas um trabalho, não, né, não é o ideal. É, existe um trabalho de evolução, mas está longe de ser o ideal ainda.
Uhum. E uma informação que nós passamos errado aqui, né, e você corrigiu no teu WhatsApp pro Fábio Campos, foi o abastecimento fake, né, que... Pareceu, né? A impressão que deu pra gente.
Exato.
Que foi do abastecimento fake aí em algumas etapas.
Exato, mas isso mudou do ano passado para esse, né? O ano passado você era obrigado a fazer um abastecimento e aí isso gerava um abastecimento fake para aqueles carros que, por exemplo, optavam em só fazer a corrida 1. Aí você faz um abastecimento fake, mas esse ano ele não é mais obrigatório. A única obrigatoriedade no pit stop é você trocar dois pneus, não interessa qual. Então, se você não precisa abastecer, não precisa conectar o galão. É só trocar os dois pneus.
Agora, e aquela aí, mudança...
O piloto escolhe ali, a equipe escolhe quando vai colocar a quantidade só para completar ali, né? Porque você não consegue então, fazer as duas corridas com o tanto que larga, não é isso?
Como que funciona essa questão da estratégia das duas corridas? O único vínculo entre elas, além dos pneus que estão no carro, óbvio, é o combustível, né? Geralmente, um número bem genérico aqui, o tanque do carro cabe mais ou menos 100 litros e você precisa, para cumprir as duas corridas, 130 litros. Tá? 30 litros é exatamente o que cabe naquele galãozinho lá. Às vezes é um pouquinho mais que 30, às vezes é um pouquinho menos. Quando é um pouquinho mais, você tem que até usar dois galões, né, para abastecer. E aí, o quanto você vai botar na corrida 1, na corrida 2, pouco importa, você que decide. Tá? Mas aí você... É justamente nesse ponto... em que você consegue otimizar o número de pontos que você vai ganhar no final de semana. Por exemplo, se você está em terceiro lugar, mas o quinto colocado está muito distante, você põe um monte de combustível na corrida 1, você perde só uma posição, então você cai para quarto, tá? Faz os pontos do quarto, só que na corrida 2, você é o único carro entre os 10 que está todo completamente abastecido. Então, no pit stop da corrida 2, se o líder não abrir muito de você, todo mundo vai parar, vai perder tempo abastecendo e você não precisa abastecer. Então, seu pit stop vai ser o mais rápido e possivelmente você vai passar um monte de carro no pit stop. E aí a soma dos resultados das duas corridas te torna o maior pontuador. Então, é mais ou menos assim que funciona a estratégia.
Aí tem uma questãozinha ali de que não pode acontecer a troca de pneus quando está abastecendo, né? Que é o que aumenta de fato o tempo passado nos pits.
Exato, isso é visando exclusivamente segurança, né? Então o abastecimento ele tem que ser feito primeiro no procedimento de pit stop. Então se você for abastecer, a primeira coisa que você tem que fazer quando o carro para é abastecer. E aí depois que desconecta o galão é que aí você pode levantar o carro para fazer a troca de pneus ou qualquer outro reparo que o carro precisar.
Eu imagino quão insano, né, para você ali... Faltam, sei lá, 3, 4, 5 minutos para abrir a janela de pit stop, a quantidade de contas que você está fazendo, olhando a diferença para os rivais e pensando e tudo. Demorou muito para vocês engenheiros, tipo, mas você respondendo para vocês, por você assimilar esse processo e começar a acertar. Houve muitos erros de estratégias aí por ter, sei lá, considerado alguma coisa que no fim não era o real e de repente... Você pensava que ia potencializar a pontuação e acabou perdendo, até você pegar a mão e sair mais ou menos como deve ser?
Então, realmente é muito dinâmico, tá? Porque a sua estratégia ela é como na Fórmula 1, por exemplo, a diferença de estratégia nossa e da Fórmula 1 é que na Fórmula 1 você consegue fazer conta e baseado nos dois compostos de pneu que você vai usar, você consegue, através de simulador e de cálculo matemático, saber qual é o menor tempo que você vai cumprir a distância da corrida, que são, sei lá, 70 voltas. Então, se eu usar 30 voltas o pneu X e as outras 40 o pneu Y, essa é a receita mais rápida que eu tenho para fazer a corrida. Então, eu quase que não dependo do que os outros carros vão fazer, eu simplesmente vou fazer o que for mais rápido para o meu carro. Agora, na estoque, eu dependo muito do que os outros carros vão fazer, porque se todo mundo abastecer, entre os 10, se eu tiver em quarto colocado, primeiro, segundo e terceiro abastecer, e eu não abastecer nada, eu posso ganhar a posição deles no box, né? Ou, ao contrário, se todo mundo resolver não abastecer, eu for o único a abastecer, eu posso perder 5 posições no box, eu não estava prevendo isso. Então, eu tenho que acompanhar mais ou menos o que os outros carros estão fazendo durante a janela de pit stop, para eu poder reagir em cima disso. Ou então, se eu for parar logo na primeira volta da janela, eu assumo o que os outros carros vão fazer, eu falo, ah, eu acho que esse carro vai fazer isso, eu acho que esse carro vai fazer isso. Eu posso montar uma estatística de que esse carro aqui, ele nunca, ao longo desse ano, ele nunca abasteceu nada na corrida 1. Então a probabilidade é que nessa corrida 1 ele também não abasteça nada. Ou então os três primeiros geralmente não abastecem. Do quarto ao sétimo, geralmente os caras abastecem um pouco só. Entendeu? Então esse tipo de cenário você vai montando, você vai supondo, para aí você montar a sua estratégia. Mas é muito dinâmico, sim. É, eu tenho a ajuda de um software que eu uso durante a corrida, né? Que a gente mesmo elaborou lá dentro da equipe. Então ele consegue me dizer o que os outros carros vão fazendo e consegue ir calculando qual que é a estratégia ótima que eu poderia fazer para me beneficiar disso. Então ano passado a gente conseguiu ser o maior pontuador do final de semana por conta disso, né? De trabalhar em cima da estratégia. Mas realmente é bem difícil. Eu não sei te reportar um erro nosso lá dentro da equipe muito grave. Mas a gente já flagrou erros graves de outras equipes, porque a gente também estuda a estratégia das outras equipes, né? Para saber o que os caras fazem. E a gente já flagrou uns erros graves. O erro mais grave que você pode cometer é você tá ali entre o quinto e o oitavo, eu diria, e você quer terminar a corrida entre os 10, certo? Porque você quer na inversão de grid lá para frente. Só que se você cai fora dos 10... acabou, né, seu final de semana, porque aí se você chegar na corrida, você tava em sétimo, você abasteceu e caiu para 11º, pô, você errou na estratégia, porque você jogou seu carro e seu carro poderia largar na pole, chegando em décimo, e vai largar lá em 11º, então vai fazer pouco ponto nas duas corridas, e aí não adianta nada, eu tava abastecido largando em 11º, porque eu não vou ganhar tantas posições assim. Então a gente já flagrou alguns carros fazendo isso, cometendo esse tipo de erro, e já flagrou alguns carros cometendo esse tipo, alguns carros importantes, não vale a pena citar aqui, mas cometendo esse tipo de erro e dando a sorte de um carro na frente dele bater e ele voltar entre os 10. Então isso acontece sim, mas a gente sempre avalia esses riscos, né? Eu sempre tenho uma margem de risco de nunca jogar o meu carro para 10º colocado, muito perto do 11º. E agora deixa eu colocar um conceito importante para vocês.
Deixa eu fazer uma pergunta antes.
Fala, pode falar.
Mas não esquece esse seu conceito não, senão depois você esquece o que era.
Tá.
Você falou que durante ali vocês vão analisando o que as outras equipes estão fazendo e tal, para ajustar. O software de vocês consegue captar se a outra equipe fez abastecimento ou não? Ou tem olheiros ali que vai entrando com esses dados no software de vocês? Não sei se você pode entrar nesse detalhe também, falar tanto assim. É que eu trabalho nesse mundo de software, fiquei meio curioso como é que o software de vocês vai detectando o que está acontecendo com as outras equipes.
Ah, legal. Não, as duas coisas, tá? As duas coisas, a gente... não é que a gente tenha olheiros, né? Mas a gente usa, às vezes, alguns membros da equipe para... Porque você não precisa também ficar analisando o grid todo, né? Se você está em quinto colocado, você precisa saber o que os três caras na sua frente fizeram e o que os três caras atrás de você fizeram. Não precisa ficar se preocupando com o 20º colocado lá. Mas eu consigo através de dado de cronometragem, né? Se eu sei que o pit stop tem um tempo determinado, eu consigo saber quem teve um pit stop mais longo ou mais curto. Provavelmente quem teve o mais longo abasteceu mais e provavelmente quem teve o mais curto abasteceu menos. Agora com essa regra de ser obrigatório a troca dos pneus, o software perde bastante precisão, porque nem todas as equipes conseguem trocar os dois pneus no mesmo tempo, né? Mas é mais ou menos dessa forma.
Beleza, e o seu ponto que você ia trazer?
Então, o conceito importante, isso vale para qualquer categoria no mundo que tem pit stop. E é importante vocês que assistem corridas saberem, e que os narradores deveriam saber, chama-se pit loss, né? Genericamente vocês às vezes se preocupam com isso, mas isso é muito importante na corrida. Eu vejo diversas equipes de Fórmula 1 errando assim absurdamente nisso. Pit loss nada mais é do que o tempo que você perde dentro do pit stop, mas ele não é o tempo entre a linha de saída, a linha de entrada e a linha de saída, que é aquele tempo que o Lito fica falando na transmissão. O tempo que o Lito fala na transmissão da Fórmula 1, ele é errado. Ele fala que o pit stop demora 25 segundos. Ele olha para a tela e fala, ah, o cara está 25 segundos atrás, ele vai voltar aqui. Não, você tem que fazer um pouco mais de conta para saber o tempo que você realmente
vai. Mas não liga não. Não liga não. Ele fala que undercut é quem fica na pista para ganhar a posição. Não liga não. Alguém tem que explicar para ele que undercut é quem entra no box primeiro, quem faz o undercut. Quem fica na pista faz o ovo. Mas ele não sabe. Mas não liga não, mas continua.
Mas coitado, o Lito é boa gente.
E então, a melhor opinião que vai vir sobre o Push no programa especial é dele.
Ah, legal.
Só dando spoiler desse
programa. Então, o Pit Losing, ele é efetivamente o tempo em que você olha para a tela de cronometragem lá, você fala, a 20 segundos de mim, quem que tá a 20 segundos de mim? Se o Pit Loss for 20 segundos, eu vou voltar exatamente atrás desse cara ou na frente desse cara. Então, esse conceito é muito importante para a corrida, né? Porque não adianta nada você entrar no box, botar pneu novo, como fez Ferrari em Singapura, e voltar atrás de um monte de retardatário e perder muito tempo com isso, né? Então, isso é bem importante e quando você passa a entender e observar isso, você vai ver o número de cagadas que o pessoal faz. É justamente, às vezes, pelo cara estar tão preocupado com outras coisas durante a corrida, com abastecimento, com troca de pneu, com estratégia, com composto de pneu, etc., que às vezes eu acho que passa despercebido pelos caras, e falando de Fórmula 1 aqui, e os caras cometem uns erros desse tipo.
É louco, porque mesmo com todo esse estudo e preparação e tudo mais, você sempre pode estar numa situação, como na corrida 2 em Cascavel, do Attila parar naquele momento perfeito do safety car e, querendo ou não, dar um nó em todo mundo, né, em termos de estratégia ali, e vencer, e o Barrichello também quase se aproveitou daquilo, né? Enfim, por mais que se estude, se analise e tudo mais, você sempre fica vulnerável a uma situação, um safety car ou algo do tipo, que pode mudar tudo de uma hora para outra.
É, exatamente. Fico até com dor no coração de falar dessa corrida, porque você sabe quem estava liderando a corrida até o Attila assumir a ponta, né? O Thiago Camilo. Mas, enfim, sim,
aí, exatamente. Aí, do nada, ele aparece na frente ali.
Não, quando a gente olhou para trás na barraca e viu que o Attila estava saindo do box, não precisou olhar ele saindo, né, na frente, e a gente já sabia que a cagada estava feita, né?
Até a própria direção de prova com o safety car teve uma confusãozinha rápida ali, né? Que ele vai seguindo o Thiago e depois ele encosta e manda todo mundo passar para poder seguir. Aquele na TV, aí na TV deu uns 5 minutos de debate, acho que você não assistiu, né? Mas deu um rolo danado, mas enfim, é porque foi atípico, mas.
Eu não assisti realmente o VT dessa prova, mas eu ouvi vocês falando no bloco da Stock Car dessa prova que realmente rolou uma confusão, mas no meu ver não foi nada demais. Acho que foi até uma decisão correta da direção de prova, porque o Attila estava uma volta na frente de todo mundo, né? Então o que o diretor de prova foi permitir que todo mundo recuperasse a volta. Sabe o famoso Lucky Dog da NASCAR? Que ele pode recuperar a volta. Então, o diretor de prova permitiu que todo mundo fosse Lucky Dog ali naquele caso e pudesse recuperar a volta em cima do Attila.
Foi mais o Waiver Out, exato.
E aí, quando relargou, o segundo colocado, que era o Thiago Camilo, tinha chance de brigar pela vitória com o Attila, entendeu? Porque se ele não fizesse isso, não teria chance nenhuma.
E o que aconteceu?
Attila poderia cruzar de ré a linha de chegada.
Ele perdeu a potência e, de repente, o carro dele voltou, né, o Thiago?
A gente teve um problema de câmbio. Quando o carro entrou na reta, você entra ali em quarta marcha. Quando ele passou quinta, o câmbio caiu para segunda marcha, no meio da reta. Então, até ele conseguir passar as marchas de novo para quinta, passaram 3-4 carros, né? Foi um problema eletrônico o câmbio.
Beleza. Fábio Campos, algo mais para tirar do nosso convidado? Você está muito quieto hoje, Fábio Campos. Muito tímido.
Não, tô aprendendo os detalhes da história com vocês dois. Você teve na pista e ele está passando um insight aí. Eu tenho muita coisa para falar. Eu falaria aqui de CBA, eu falaria de segurança dos autódromos. Eu tenho muito o que falar ainda, mas não sei se vamos ter tempo para fazer tudo isso, né?
A gente vai começar o rodízio.
Ele estava feliz de querer fazer o rodízio de engenheiros, mas infelizmente ele vai ter que voltar. Quem dá o braço, quem dá a mão pro Café com Velocidade, a gente acaba querendo o braço, não tem jeito.
Não, sem dúvidas. Mas todos esses insights já Cara, muito bom pra ter um conhecimento. A ideia inicial, né, que a gente trouxe no início do programa, de trazer um tipo de informação que você não tem esse tipo de informação de forma palpável, sabe? Não tá na grande mídia ou não tá com fácil acesso, então é legal ter esse tipo de informação interna.
Inclusive, até a deixa para a gente passar aqui, que a gente falou no programa passado da fraqueza do site da Stock Car, né? Inclusive, eu citei aqui o da MotoGP, que tem lá todos os PDFs em arquivo, que você pode baixar cada sessão, cada detalhe de cada sessão. E o Giga, inclusive, passou para mim no WhatsApp um site que a gente pode compartilhar com o ouvinte, né? Bom para o ouvinte também enriquecer a informação, que é o Cronon, né? Cronon, eu vou soletrar aqui para o ouvinte, CHRONON. .com.br, e esse site, ele até está com um probleminha nesse dia que nós estamos gravando, mas o Giga já assegurou que ele vai voltar, e quando ele retomar, ele é o site ótimo para se puxar todos os dados, informações. Então fica aí uma informação que a gente criticou aqui com razão, porque o site da Stock Car, para mim, era quem tinha que fazer tudo isso, mas a gente oferece, graças à ajuda aí do Giga, uma alternativa, que é esse www.cronon.com.br, que aí você tem, o ouvinte tem informações lá, os lifetimes, enfim, tem todos os arquivos dos tempos, das sessões da Stock Car, que é uma coisa que é bom para quem assiste com atraso, como eu assisto muitas vezes alguns campeonatos, vai lá, puxa os resultados, confere os parciais, confere tempos de pit stop, enfim, tem coisa interessante nesse site aí para o ouvinte ficar mais por dentro.
Isso aí, inclusive das outras categorias que a Vicar promove, estão todas lá, né? Stocklight, o Brasileiro de Marcas, então todas as informações das categorias também tem nesse mesmo site.
E você trabalha na Porsche também, é isso?
Isso, eu trabalho lá, sou engenheiro supervisor lá na Porsche Cup, lá o formato da categoria é bem diferente, né? Mas a gente tem uma equipe grande de engenheiros, são basicamente um engenheiro por carro lá, que presta assessoria para o piloto, e aí eu supervisiono, digamos assim, toda essa equipe de engenheiros, né? Eu e mais três engenheiros gerenciam, né, essa equipe, então eu trabalho lá sim.
Eu tenho uma história engraçada da Porsche para te falar. Uma vez nós fomos na corrida em Interlagos e tiveram que chamar o Denner pra tirar o Fábio Campos de dentro do carro do Paludo. Que o Fábio Campos não queria sair do carro do Paludo.
só a parte do Denner que é mentira, não teve o Denner. O resto é verdade.
Ele entrou, o Paludo falou assim: ah, quiser entrar, Fábio, aí pra conhecer, ele tá, entrou no carro. E lá o Paludo já de capacete, luva, pronto pra corrida. E quem disse que o Fábio saiu de dentro do carro?
Mas a gente tem a oportunidade de sentar num carro, a gente vai sair do carro? É claro que não. Bobo é quem ofereceu a chance. Ora, como? Claro que eu fiquei lá vendo pedal, vendo a marcha, vendo. Até o jogo de direção eu com o carro parado, nem devia fazer isso. Mas enfim, até isso eu fiquei mexendo.
Última pergunta, Gui, que é pra gente liberar, porque já tá tarde.
Claro.
Né? Mas a gente vai querer você.
Não, não, imagina.
E o Lucas e o Thiago podem saber, tenho certeza que eles vão ouvir, que estão convocados também. A saída de Tarumã e a confirmação de Londrina para a equipe de vocês é melhor, é pior, é indiferente, muda alguma coisa?
Cara, eu vou te falar um negócio e você já vai entender se é melhor ou se é pior para a gente, tá? Ano passado, a gente largou em primeiro e segundo de Tarumã. Então, não tem como ser positivo, né, a saída de Tarumã do calendário para a gente. Mas ouvir rumores, ó, inside information, de que talvez não seja Londrina, não. Mas não está, assim, 100% confirmado.
Esse rumor está completo de onde pode ser?
Tá o quê?
O rumor é completo? Se não for Londrina, já sabe onde pode ser?
Não, não sei, não é completo, não. Não, não faço ideia. Só ouvi que é bem possível que não... Que é bem possível, não. É pouco possível, mas é possível que não seja Londrina. Parece que por uma questão de logística, que eu não sei se a capacidade da rede hoteleira da cidade já está meio esgotada por conta de algum evento local, alguma coisa assim, mas enfim, parece que o problema é meio logístico.
Beleza. Então, Gui, agradecendo, nossa, valeu demais a pena aí ter esses detalhes aí. Como o Fábio Campos, eu teria várias outras perguntas, mas eu, para poupar o ouvinte, para poupar o convidado, a gente meio que acaba aqui essa parte 1 desse bate-papo, que com certeza vai ter partes 2 e 3 aí, outras partes. A gente espera recebê-lo mais aqui para trazer mais assuntos. E só perguntar, né, se Fábio Campos e Diogo Gomes tem alguma última aí, rapidinha, ou se podemos liberar o Giga.
Não, da minha parte é isso. É, só, enfim, obrigado a ele pela participação e enriqueceu bastante o debate.
Eu queria agradecer também, inclusive, porque eu acho que é um assunto que a gente sempre fala, inclusive nos blocos de Fórmula 1, né? É muito difícil a gente encontrar pessoas hoje que entendam a análise crítica, que entendam que a crítica não é maléfica e que entendam que quem critica não diminui o produto, que eu falei no começo do bloco. Então, eu queria agradecer ao Giga, não só pela participação aqui, por ter vindo hoje, ele vai voltar, ele já sabe que ele vai ser instigado a voltar, mas por ter ouvido outras edições do Café, o modo como ele veio parar aqui hoje foi muito legal, né? Ele ouviu, ele podia muito bem ter falado, poxa, aqui é o Stock Car que eu trabalho e eu fico ouvindo crítica desses caras do podcast, vou deixar pra lá. Não, ele não só passou informações pra nós, como entendeu que a nossa visão não é contra a Stock Car, pelo contrário, é a favor. Então, a gente sempre tenta melhorar aqui as nossas análises. Eu acho que a veia crítica do Café é rica e a gente não deveria nunca perdê-la, mas eu admiro o Giga e já deixo isso aqui de público. Ia falar para ele pelo WhatsApp, mas achei melhor falar aqui de público, por ter se disposto a conversar com a gente, mesmo tendo opiniões diferentes em vários aspectos, ou vendo que a gente poderia, inclusive, ter elucidações em vários aspectos. Eu acho que o que a gente vive no Brasil hoje, a tendência é muito mais de rechaçar quem pensa diferente do que querer se juntar. Então, eu agradeço muito ao Giga por essa postura de ter falado, não, esses caras são críticos a Stock Car, mas eu estou aqui à disposição deles, estou aqui para ajudar. Eu acho que esse é o caminho para se ter uma boa relação, jornalismo com profissionais, com o esporte. Acho que a gente começa bem aqui, tomara que a gente tenha novos passos legais nessa direção. Então só tenho a agradecer muito ao Giga, não só pela presença, como eu falei, mas pelo modo como aconteceu dele se juntar a gente aqui. Eu fico muito feliz com essa oportunidade que a gente acabou, sem querer, tendo aqui junto com ele.
Ah, legal, eu que agradeço, pessoal, o convite. É, justamente como você falou, Fábio, sim, a crítica existe perante a categoria, né? Eu acho que tem muita coisa a melhorar, mas eu ia falar que é do brasileiro, mas eu acho que não é do brasileiro, eu acho que é do ser humano isso. Tudo que você se sente um pouco parte, né? E a Stock Car ela é brasileira, e por isso você se sente um pouco parte, você fala, pô, é uma categoria nossa porque é brasileira, você tende a ser mais exigente, mais rigoroso com ela. Então, eu entendo a posição de crítica de vocês, mas eu acho que tem muita coisa muito legal e boa dentro da categoria que vale a pena ser comentada mais do que as críticas, né? Eu acho que esse foi meu principal objetivo de ter mandado a mensagem, e que bom que foi bem aceita, fui convidada, achei muito legal participar, espero sim voltar a participar outras vezes. Vou empurrar meus companheiros de trabalho também para participar aqui. Mas legal, muito, muito legal ter participado. Obrigado pelo convite.
Tem uma engenheira, né, que trabalha lá com vocês também, né? Que eu lembro que no programa da semana do Dia das Mulheres, a gente até pensou em chamá-la e tal, mas acabou que não conseguimos contato. Eu não sei se ela é engenheira
também. Sim.
Ela
é engenheira. É a Raquel. A Raquel, ela trabalha com a gente lá. Ela é uma das engenheiras da equipe também, da equipe Matheus. Ela, por coincidência, tá, vamos ver, enxergar dessa maneira, ela é quem fica com a Bia durante a corrida. Então, duas das pouquíssimas mulheres que trabalham na categoria trabalham juntas.
Ah, legal. Então vamos ver se a gente traz essa trupe aí para gravar com a gente. E novamente, obrigado, Giga.
Imagina. Ó, vou colocar um último ponto aqui, antes da gente encerrar.
Boa tarde.
Vocês sempre falam no próprio bloco da Fórmula 1, às vezes, das categorias de base da futura quase presente geração. E eu sei que vocês olham, mas nunca ouvi vocês falando muito no café sobre a futura geração brasileira, né, que vem vindo aí. Bom, logicamente tem os grandes nomes que estão lá fora disputando de Fórmula, mas como o bloco é da Stock Car, vou citar alguns nomes aqui que estão andando na Light, de Porsche e tudo mais, que são a futura presente, entre aspas, geração da Stock Car, e que vale a pena ficar de olho. Um deles já é presente, o Gabriel Casagrande, vocês viram nesse final de semana aí, acho que é um dos caras que vai dominar a Stock Car aí pelos próximos anos, assim como o Felipe Fraga, é um nome já latente na categoria, né, mais que presente. E, mas tem uns moleques novos muito bons, muito rápidos e fazendo belas disputas aí nas outras categorias. Gaetano Di Mauro, Vitor Batista, Bruno Batista, que já está na Stock Car, Marcel Coletta, Enzo Bortoleto. Então são nomes legais aí que devem compor o grid da Stock no futuro próximo.
O Vitor e o Bruno, acompanhá-los. O Vitor e o Bruno já participaram aqui também. Eu lembro que a gente fez uma sequência de Batistas.
Ah, é? Legal.
A gente colocou o Henrique Batista legal. Também. Então a gente fez uma sequência de legal. Batistas aí uma vez. E a gente até explicou, ó, oh, esse aqui é primo desse, esse aqui não tem nada a ver com esse. A gente teve que explicar.
Exato.
A gente teve que explicar.
Exato.
Mas a gente tinha um programa, talvez não é da tua época, esse programa, infelizmente, ele acabou saindo da pauta aí, que chamava Cafeteria, que no uhum. Café com Velocidade a gente fala mais de Fórmula 1, MotoGP, Índia, Stock Car e Fórmula E, que a gente veio aí como as principais. E aí nesse Cafeteria certo. A gente falava de 20 outras categorias pelo mundo, que era uma parte B, assim, ah, aqui o pessoal mais fanático de automobilismo e tal, que... Tá aqui o programa principal. Agora, daqueles que, além de fanáticos, são doentes mesmo, tá aqui o Cafeteria, que era, aí eram 20 categorias. Era, tinha BTCC, DTM, aí entrava um monte de categoria, a gente esbarrava sempre nesses nomes. Quem sabe o Cafeteria volta num dia, né? É um sonho que a gente tem aí, né, Joe Gomes?
Tomara que volte. Vamos lá.
Eu luto para esse Cafeteria voltar diariamente. A culpa dele não existir é de Thiago Raposo, Diogo Gomes e Thiago Rosa. Não tenho dúvida disso.
Ah, nem vou comentar nada. Só agradecer então, Giga, e a gente se fala novamente em outra oportunidade.